Vigésima reunião ordinária, 1º de agosto de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário. Obrigado, menina.
Você fez o.
Eu vou colocar sua foto só para vocês que.
Ah, esse aqui não vai.
Os projetos mesmo que não estão em falta de projeto aí.
É só os indicações.
Isso.
Vai estar com
o projeto quanto você não. Magali dos Santos e seu Lucas.
Levinho mais fraquinho, meu assessimento. Thank you.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Olívia Teodoro dos Santos. Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Célio Reis dos Santos. Presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino Souza. Luiz Rogério Vilas Boas. Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato Silva.
Presente.
Comunico, senhor presidente, todos estão presentes.
Obrigado, vereador, secretário. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e projetos, está em pauta. Em relação às proposições, a indicação número 42, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando ao senhor prefeito que seja efetuada a coleta de lixo às sextas-feiras no bairro residencial Vilas Boas, tendo em vista que o referido bairro já conta com mais de 30 moradores que não têm como descartar o lixo residencial que vai se acumulando e ficando difícil para os mesmos. A de número 43, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando ao senhor prefeito que sejam instaladas placas de identificação contendo os nomes das ruas do bairro residencial Vilas Boas. Tal pedido já foi efetuado pelos vereadores e até o momento não foi tomada nenhuma providência. Nesse sentido, e motoboys e outros entregadores de mercadorias e materiais encontram dificuldade para identificar os endereços que, por falta de identificação, não constam no GPS. Indicação número 44, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando ao senhor prefeito que sejam instaladas placas de identificação contendo... Parece que ficou duplicado. Dois com o mesmo número. Indicação número 45, vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando ao senhor prefeito que seja feito contato com a empresa de mineração Julinho Limitada, solicitando o corte de alguns eucaliptos na divisa da empresa com loteamento residencial Vilas Boas, pois os mesmos têm lançado muitas folhas e até pequenos galhos sobre os telhados das casas, obstruindo a saída das calhas, bem como se espalhando pelo chão e causando muita sujeira e infiltrações de água nas casas. Tal solicitação já foi efetuada à citada empresa através da indicação número 18, datada de 8 de maio do corrente, porém até o momento não houve nenhuma manifestação em relação ao pedido. Indicação número 46, substituído pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando ao seu prefeito, reiterando vários pedidos anteriores, sejam verbais ou por ofício, para que caminhão-pipa da prefeitura passe 3 vezes por semana para aguar a rua Laura de Assis e a rua onde se localiza a Arena Tecanove, como meio de amenizar os efeitos da poeira no local. Mesmo diante dos vários pedidos, não foi tomada nenhuma providência nesse sentido, e assim solicito mais uma vez que esse serviço seja efetuado, para que não seja necessária a adoção de outras providências, tendo em vista que se trata até de manutenção da saúde das pessoas, em especial as que têm problemas respiratórios. Indicação número 47, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita. Solicitando ao seu prefeito que sejam construídos passeios antes, por cima e depois da ponte sobre o Ribeirão Pinhampum, no acesso ao bairro residencial de Las Boas, tendo em vista que os pedestres, inclusive crianças que frequentam as escolas, têm que passar onde trafegam veículos, o que pode causar atropelamento e outros acidentes. Indicação número 48, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando que seja enviado expediente ao chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, solicitando informações acerca de descontos previdenciários de servidores que não estão sendo recolhidos ou informados ao INSS, o que tem provocado transtornos aos referidos servidores, em especial aqueles que pleiteiam a aposentadoria por esse tempo. Por oportuno, requisita que medidas sejam adotadas no mais breve espaço de tempo possível para sanar esse problema. A indicação número 49, subscrito pelo vereador Júnior Prestígio de Oliveira, submete a aprovação dos novos pares, nos termos artigo 103 da região interna desta Câmara, que seja encaminhado para o presidente ao senhor prefeito, solicitando a possibilidade de instalação de extensão de rede de energia elétrica no bairro ao lado do Ribeirão Pinhampum, após a ponte existente no final da rua José Messias de Las Boas. O requerimento número 23, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. Solicita que seja encaminhado ao senhor prefeito, requisitando todos os documentos comprobatórios das despesas inerentes à aquisição dos caminhões e veículos leves pela prefeitura, tais como processo licitatório, empenhos, notas fiscais e outros. Requisita ainda informações, acompanhadas de documentos comprobatórios, da fonte de recursos para aquisição dos caminhões e veículos, se foram custeados por recursos próprios ou por meio de liberação de recursos através de convênios. Requisita, por fim, informações encaminhadas de documentação comprobatória, de pagamentos efetuados a título de adiantamento, caso tenham sido efetuados, e demais pagamentos efetuados até a data do envio da resposta a essa requisição. Requerimento número 24, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. requisito seja enviado ao senhor prefeito, requisitando todos os documentos comprobatórios dos gastos inerentes à primeira festa, ao primeiro Jaci Rodeio Festival. A saber, 1. Processo licitatório para a contratação dos shows, contendo os valores individualizados por artistas, empenhos e notas fiscais. Valor da contratação do serviço de palco, com respectivo processo licitatório, empenho e nota fiscal. Valor do serviço de iluminação, com respectivo processo licitatório, empenho e nota fiscal. Valor do serviço de sonorização, com respectivo processo licitatório, empenho e nota fiscal. Valor da contratação de caçambas, com respectivo processo licitatório, empenho e nota fiscal. Valor da contratação de banheiros químicos, com respectivo processo licitatório, empenho e nota fiscal. Valor da contratação de serviços de segurança, com respectivos processos licitatório, empenho e nota fiscal. Despesas com lanches similares que foram fornecidos durante o evento e relação dos favorecidos. Valores arrecadados com concessão ou permissão para instalação de barracas no local da realização do evento, com os devidos comprovantes. Outros gastos ou recebimentos aqui não elencados, com os devidos procedimentos licitatórios, empenhos e notas fiscais, caso tenham sido efetuados. Requisita ainda informações acompanhadas de documentação comprobatória de pagamentos efetuados a título de adiantamento, caso tenham sido efetuados e demais pagamentos efetuados até a data do envio da resposta a essa requisição. Requisita, por fim, informações acerca do pagamento do aluguel, caso tenha ocorrido, do terreno onde foi realizado o evento e, se não houve locação, qual foi a forma utilizada para ocupação do mesmo durante a festa. E o requerimento número 25, subscrito pelo vereador Célio Reis dos Santos. Pelo que subscreve, requer, seja enviado à Secretaria Municipal de Finanças, requisitando informações se estão procedentes ou não notícias dando conta que contas bancárias da Prefeitura foram invadidas por hackers e valores financeiros desviados das contas. Em caso afirmativo, requisita. Relação das contas hackeadas, os valores financeiros desviados, cópias dos extratos bancários antes e depois dos ataques, discriminando o que foi realmente pago através dos empenhos e o que foi desviado, cópias dos devidos boletins de ocorrência lavrados pela administração, providências adotadas ou a serem adotadas pela Prefeitura para reaver os valores financeiros e ainda providências para evitar novos ataques, outras informações julgadas cabíveis a critério da administração. Então, isso aí, senhor presidente, as proposições em pauta.
Obrigado, Ranieri. Antes de prosseguir com a votação das indicações e requerimentos, eu gostaria de convidar o nosso assessor jurídico que tomasse assento ao seu devido lugar, por gentileza, e que seja muito bem-vindo a essa casa legislativa. Obrigado, doutor. Indicações em votação. Indicação de número 42, 43, 45, 46, 47, 48 e 49. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. E os que forem contra, manifestem-se. Aprovado por unanimidade do plenário. Requerimentos.
Qual é o número?
Está aí.
Requerimento número 23, 24 e 25. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Os contra.
Quer saber qual é o 24?
Não. Os processos licitatórios. Uhum. Do primeiro rodeio festival. Esse é o 24. E o 25. O 25 é dos hackers. Em votação. requerimento 23, 24 e 25. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Os contra, se manifestem, por favor.
24.
Pode fazer a sua questão de ordem.
É só o contra. Só 24. A votação, né?
Então foi aprovado com um voto contra. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população que se encontra aqui, servidores da casa, nosso novo jurídico, muito bem-vindo. Que o senhor traga refrigério para essa casa e muito conhecimento jurídico também. Muito bem-vindo, doutor. A quem nos assiste, meu cordial boa noite, que Deus os abençoe também. Hoje estivemos na Viação São Cristóvão, vereador Olívia, vereador Corguinho e eu, para tratar de assuntos inerentes, né, que a nossa população carece de informações, né? E depois, vereador Olívia e vereador Corguinho vão falar sobre os assuntos que foram tratados lá, sobre a opinião, né, e a colocação da empresa frente aos problemas apresentados. Então, queria falar também das estradas rurais, que hoje, essa semana, né, e desde a semana passada, eu venho sendo procurado por alguns moradores, porque devido a acessos, né? Aí pararam as obras nas estradas rurais. Mas depois teve um pedaço aqui no Embezal, parece que estava crítico, que eles mandaram o maquinário para lá para fazer um paliativo, né? Para melhorar a situação que estava lá, que estava horrível. E, novamente, o maquinário voltou a trabalhar aqui nas proximidades do tanque, eu acho. E vai vir até sair no asfalto, que foi o cronograma no qual foi firmado junto do Legislativo, junto ao Executivo. E depois passará novamente para o Embezal, até sair na Boca da Mata. Falar um pouco, né, do PSF da Serra, né, que foi inaugurado no último dia 28, que as instalações também ficaram ótimas, modernas, bonitas, né, digno do atendimento ao nosso povo, porque quem paga os impostos merecem ter o dinheiro revertido para o bem. Falar também do trabalho da saúde primária, que ainda continua, né, na Pedra Negra, todas as quartas e sextas, às 8 horas da manhã, e quinta-feira, na quadra da Serra, do PSF da Serra. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. E em breve começaremos também no centro. Hoje tivemos alguns servidores da educação aqui na nossa casa legislativa, onde, em conversa, a gente chegou num senso, né, num ponto comum, que nós vamos fazer uma reunião com o prefeito, no qual temos que elevar a pauta dessa reunião e pedir para ele uma data né, para dar o parecer. Já adiantado aqui, durante a reunião, pelo vereador Corguim, que a ANVER vai dar um parecer no máximo de 15 a 20 dias. Né? E enquanto isso, a gente aguarda para marcar uma reunião. O chefe de gabinete está aqui no plenário. Depois ele pode agendar uma reunião lá com os vereadores para a gente fazer chegar num ponto aí e numa data, né, para dar um parecer para os funcionários que aqui estiveram. E diante disso, a gente fazer uma ata, né, para documentar essa reunião, para que não fique só no ar. Falar também, né, sobre uma preocupação que era... uma preocupação que era da nossa população, até mesmo da nossa administração, da nossa administração, que era a pracinha ali que ia ser feito pelo condomínio Porto da Pedra, né? Pelo empreendimento ali. Então, eu fiz um ofício, levei até o dono do empreendimento, né, o Zé Marcos, no qual fui muito bem recebido. Ele recebeu o ofício e explicou o motivo pelo qual a obra não estava evoluindo, por causa de alguns problemas pontuais, os quais eu fui e levei até o executivo, foi solucionado e as obras estão a todo vapor lá. Pelo que eu passo e vejo, né? Então está todo vapor. Acabei de receber uma notícia boa, que na sexta-feira vai chegar uma remessa boa de remédio e que a gente possa ir lá na farmácia depois, né? Verificar o que chegou para a gente passar para a população. Então temos essa notícia positiva para passar para a população, mais das estradas rurais que voltaram a ser mexer nela de novo, deixar grosso modo, e falar também dos remédios e da pracinha, né, que em breve será entregue para a nossa população desfrutar daquele espaço. Diante disso, eu passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Emerson Corguinho.
Presidente, boa noite.
Boa noite.
Aos meus amigos parlamentares, boa noite, bom revê-los. Apesar que nós trabalhamos intensamente nesses 30 dias, né? A quem nos acompanha pelas redes sociais, uma boa noite. Também aqueles que estão presentes aqui, sejam bem-vindos. A casa continua de portas abertas, agora com um novo horário, um novo dia. E aos funcionários da Câmara também. Companheiro Lauro, né? Eu tenho uma amizade já de longo tempo com o Lauro. Trabalhamos também junto em Lavras. Sei da competência, do trabalho, do caráter. Seja bem-vindo. Eu tenho certeza que nós iremos aprender, como eu venho aprendendo muito com você, principalmente na legislatura em Lavras. Deus acompanhe você sempre. Bem, como foi falado, ou como eu já disse no início, né? Esse recesso para poucos, né? Porque as reuniões elas não aconteceram aqui, mas nós tivemos diversas reuniões, na verdade, mais dezenas. Eu vou estar elencando alguns pontos positivos, né? Algumas reuniões, alguns eventos que eu tive a oportunidade de participar. Entre um deles foi o curso que eu estive em Belo Horizonte duas semanas atrás, pela Intelecto. Queria aqui agradecer ao presidente, né, a oportunidade de representar o município de Jaci, principalmente a nossa Câmara.
Nós que agradecemos, né?
Muito proveitoso. Claro que ao longo dos dias, né, do período, nós vamos ter oportunidade de conversar, discutir um pouco mais sobre as novidades. O Elton já esteve presente no curso do companheiro Rivo, excelente. A Paula mandou um abraço e espera no próximo evento lá. E sério, recomendo para que todos participem do próximo, porque tem muita coisa nova vindo, né? E quem vai na frente vai estar sempre bebendo água limpa, né? E vai estar trazendo galões também, para que sejam compartilhados com outros pais. Hoje nós tivemos uma participação, queria agradecer aqui o vereador Alisson Tatu de Lavras, ele intermediou essa reunião com o Sávio, não é? E como no período de recesso eu convidei a Olívia e o presidente para que pudesse me acompanhar na cidade de Oliveira, não é? Não só pela proximidade que eu tenho com eles, né? Mas pelo conhecimento, por eles, né? O Juninho estar presidente, a Olívia ter sido presidente, então eu tomei a liberdade de chamar os dois, né? Para que pudesse sair comigo em Oliveira. Lá nós tivemos algumas informações acerca da São Cristóvão e hoje, graças a Deus, nós tivemos uma excelente reunião com o Sávio, com o Adriano. Eu queria aqui deixar os nossos agradecimentos pela receptividade a qual nós fomos lá, né, todo o carinho e atenção. E nós conversamos muito. A população, ela faz um pedido, mas nós estamos como mediadores. Então, a balança funciona para os dois lados. Então, nós estivemos lá, escutamos também, né, as demandas, escutamos os problemas, os anseios, as vontades, os desejos e também os problemas que acarretam e afetam a empresa nesse período pós-pandêmico, né? E muita coisa bacana surgiu dessa reunião que durou aproximadamente 45 minutos. Né? A Olívia, com certeza, ela vai ter oportunidade de detalhar sobre as informações, sobre as intenções e, principalmente, quais são as possibilidades que nós temos e as ferramentas para que nós utilizemos de uma maneira correta e efetiva para que a população possa ser beneficiada. Né? Também, agora, estive presente essa semana na Escola Municipal Maria Luísa da Paixão, onde a verba que foi encaminhada pelo deputado Coronel Henrique, de R$ 80 mil, sendo R$ 56 mil destinado à educação e R$ 24 mil para compra e aquisição de material esportivo. Então, eu estive lá, né, conversei com a Silmara na semana passada, está em pleno vapor, juntamente também com o empenho da prefeitura, que está colocando os valores também. A escola está sendo, na verdade, reconstruída, né? Está sendo remodelada, repaginada. Queria deixar aqui o agradecimento sincero ao deputado Coronel Henrique pelo que vem fazendo, pelo apoio incondicional que vem proporcionando, né, para que a cidade de Jaci possa desenvolver de uma maneira brilhante e como deve. Hoje, estou aqui com uma fitinha roxa, né, roxa. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês lilás. É o mês destinado contra a violência à mulher. Encaminhei para a funcionária da Câmara e também para a nossa vereadora, Olívia, que prontamente já está utilizando. É um momento onde nós iremos fazer a reflexão. A partir da próxima semana, eu vou estar trazendo os números estarrecedores e assustadores em que a maior população do Brasil, que é a população feminina, ela carece de ajuda, ela carece de atenção e principalmente de respeito, equidade, né? Porque em pleno século XXI não é admissível que nós tenhamos um número menor de mulheres em câmara, que nós tenhamos desigualdades salariais, que nós ainda tivemos o desempenho de mulheres sendo colocadas à prova devido a gênero, a sexo. Então, a partir da próxima terça-feira, vocês poderão acompanhar. E também queria convidar a todos que nessa quinta-feira, às 18h30, no espaço da Amopem, a vereadora e delegada Ana Paula de Lavras, ela vai estar participando de um programa que nós temos com o futsal, futsal feminino, que chama Resenha das Minas, né? Porque futsal é muito mais que jogar bola. Eu faço isso muito com as meninas. Jogar bola é muito fácil. Mas nós temos que passar algo cultural, instrutivo, para que elas possam se empoderar. E nessa quinta-feira, nós teremos a presença da vereadora e delegada Ana Paula, que justamente irá nos falar sobre esse momento, sobre o mês, sobre o que está passando, né, na cabeça de toda a sociedade envolvendo as mulheres. Então, todos sintam-se convidados, principalmente os homens, para que possam refletir e ouvir o que a doutora Ana Paula vai falar conosco. Então, os vereadores, por gentileza, vou lembrá-los e queria muito que vocês estivessem presentes na Amopem na próxima quinta-feira, às 18h30. Também, nesse período de recesso, eu tive a oportunidade de conversar com as organizações da sociedade civil que estão tendo alguns problemas ainda em relação ao repasse. E ao invés de nós ficarmos aqui conversando e dando um recado, conversei com o presidente também, falei com a Olívia hoje, é muito interessante que nós montemos uma comissão e vamos conversar com os responsáveis. Existem dois momentos diferentes, né, que nós temos que desenhar também. Procurador jurídico, ele não é assessor das associações. No entanto, as informações têm que ser passadas de maneira clara para que elas não fiquem voltando todas as vezes lá. Porque cada vez que eu vá lá, eu volto, tem um problema. Tem aqui, o Jonathan, nós estávamos conversando ontem, né? E ele, com certeza, falou para a gente da insatisfação, porque cada vez que vai, ó, agora vai sair. Então, para que nós não fiquemos nesse jogo de empurra, presidente, que nós possamos estar montando uma comissão, principalmente que o Jonathan esteja presente, para que nós possamos estar conversando, né? E é interessante, nós começamos no segundo semestre e ainda não foi feito o repasse. Então, só para que nós possamos pontuar e para que isso não aconteça em outras instituições, outras associações, quando vierem celebrar o contrato, né? Sobre a festa, bem, cada um vai ter uma visão. E, particularmente, nós fizemos uma pesquisa. Então, essa pesquisa, ela foi colhida. As meninas que trabalham comigo, elas foram em 24 estabelecimentos, tiveram a resposta. Na semana que vem, para que eu não possa ficar somente falando com números, né? Então, eles vão estar aqui. Então, eu vou estar apresentando a pesquisa sobre Jaci Rodeio Festival. Então, ali estão os números. O que representa? Se foi bom, se não gostou, o que aconteceu, se houve prejuízo, o que gostaram. Então, ali está a representatividade da comunidade. Então, fizemos, estive aqui todos os dias, né? Mas as meninas que estão até ali presentes, elas tiveram. Foram, ficaram o dia todo, fizeram a pesquisa, pegaram a projetinha, foi feita a avaliação, já tem os resultados, mas eu vou deixar aqui para que todos possam ter ciência e que queiram depois avaliar, analisar o que foi feito. Então, foi uma coisa pautada cientificamente para um trabalho sério, para que nós não brinquemos de eu acho que foi isso, eu acho que devia. Todo evento tem os pormenores, né? Mas nós vamos fazer o feedback que vem da comunidade para que nós também tenhamos a consciência de apresentar para o executivo o que pode ser feito. Foi bacana? Nós temos que elogiar. Então, esse é o nosso papel também, de fiscalizador. E foi isso que essa pesquisa fez. Foi fiscalizar de buscar as informações com os nossos munícipes. No mais, como o tempo já se esgotou, né, queria somente reforçar esse convite. Hoje também é comemorado o dia da amamentação, né? Então, são eventos importantes que nós temos durante o mês de agosto, falando principalmente sobre a atenção e a vida das mulheres. Boa noite a todos.
Obrigado, Cordinho.
Vereador Rogério Tunga. Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso funcionário da casa, doutor Lauro, aqui presente, já esteve aqui na Câmara, passada, dando assessoria, e agora mais uma vez. E nós temos muito a ganhar e aprender com ele, viu? Então é isso aí, bora pra frente. Quero falar aqui, gente, hoje tiveram vários funcionários aqui da prefeitura reivindicando alguns a questão do salário deles. Eu acho que estão certos. É quando eu falo aqui que essa pesquisa, Gordinho, que você acabou de fazer, eu já sabia dela, sei um pouco dela. Então, festa é bom, né? Sempre muito bem-vindo, mas estava aí hoje reivindicando o salário mínimo. Não subiu o salário mínimo. Vieram aqui várias meninas, né? Pressionou a Câmara. Inclusive o presidente. Não, pressionou não. Fez alguns pedidos, né?
Na verdade, eu acho que você foi infeliz nessa palavra.
Elas vieram para conversar, né, Rogério? Veio cá para poder contar com o nosso apoio.
Infelizmente, nós temos batendo essa tecla já o ano todo, né, desde o ano passado, e eu não sei o que, que acontece. Daqui a dinheiro, graças a Deus, tem. Votamos aí um superávit de 8 milhões, vamos votar 8 daqui a pouco, está chegando um projeto aí. Então, com isso, a receita sobe muito e o índice baixa muito. Então, falar que é impacto financeiro e não tem dinheiro é mentira. Então, tem que caçar meio e arrumar isso lá, porque deve estar ficando vergonhoso para nós. E eles estão certos com a da nós, porque nós temos mais acesso a isso, aos números, né, os projetos e até mesmo ao prefeito. Né, então, esperamos aí rapidinho, né, que seja feito aí uma olhada com carinho para olhar essa questão do salário aí. A subvenção, gente, ontem estivemos aqui na Câmara, fizemos uma reunião, inclusive cada um mandou uma mensagem para o prefeito, inclusive eu mandei, e ele falou que vai resolver a subvenção. Então, eu acredito que agora faz sim a subvenção, porque quando foi votar o projeto, pediu urgência no projeto. O projeto chegou aqui num dia e votou no mesmo dia, e todos votaram a favor. E quando o projeto vem da prefeitura pedindo documentação, eles é que fazem o projeto. Por que, que a hora que vai pegar o dinheiro e fica inventando documentação? E quem está à frente das entidades não está ganhando dinheiro para isso, não. Está lá voluntariamente e não tem tempo para ir lá. Prefeitura toda hora levar documento, não. Vai lá em casa, volta. Vai 3, 4 vezes por dia, não. Hein? Agora, se não vai também, né, repassar, já fala que não vai repassar também. Para de inventar. Desculpa, caçar pelo em ovo, porque isso é um absurdo. As pessoas têm que fazer, têm que tocar a vida. Né? Tem a questão da rádio, né, da banda, está parada. É vergonhoso falar, mas eu tenho que falar. E eu não estou nem para quem está ouvindo, quem deixou de ouvir, eu estou aqui para falar a verdade que está acontecendo. Né? As placas das ruas. Quanto tempo chegou essas placas já? De nome das ruas aí. Está guardada as placas lá. Só que não tem ninguém para pegar as placas nas ruas. E nem mandar o projeto para o correio, eu estou vendo que isso aí, o GPS não está pegando, não está no correio ainda. Se eu tiver errado, pode, qualquer vereador pode entrar aqui e falar, gente, pode ficar à vontade. Então, eu acho que tem que falar a verdade para não falar demais. No caminhão-pipa, tem um requerimento aí pedindo para regar algumas ruas da cidade, onde não tem asfalto, né? Infelizmente, tem dinheiro para muitas coisas, mas não tem para comprar um caminhão-pipa. Não tem nada. Não tem, hein? Hã? Mas não compra, né? Então. É, mas então, tá sem o caminhão pipa, né? Que parece que. Então, isso é a zona rural. O nosso presidente falou que já começou as obras, né? Então, tomara que continue e termine, né? Que o pessoal da zona rural cobra muito, principalmente a gente, né? Que está vindo na rua, no mercado, toda hora chega um.
Rogério, só me dá uma parte. Eu até queria pontuar que um morador ali das imediações da Canelinha, ali para onde vai pro sítio ali do seu irmão, do Marcinho? Ali então, naquele. Lá no bambuzeiro ali. Ali tem. Aquele córrego tá muito assoreado, né? Tem que limpar. Tem um. Na verdade é um mataburro, né?
É um mataburro, é verdade.
Aí tem que limpar aquele ribeirão ali para não dar aquela enchente que geralmente dá naquela área ali do mataburro.
É verdade.
Aí eu tinha até pedido pro Fábio e passei o número do morador para ele entrar em contato e marcar o dia para ele esperar a máquina ir lá, para ele falar o que tinha que fazer, né? Para dar as ideias. Quem mora lá no lugar é que sabe a realidade.
É dificuldade, é verdade. Eu passo lá de vez em quando, lá na casa do meu irmão, realmente é um mataburro mesmo.
Aí pedi também para dar atenção para este ponto. Porque só ali tem umas 20 casas.
É,
né?
Ali. É um povo. Obrigado. Né? É onde mora ali eu acho que o irmão do Padre Marcos, não sei se mora lá mais, Biju. Mora, então. Então é isso, gente. São coisas pequenas, né, que fazem diferença e fácil de fazer. Então a gente pede, né, porque a gente é reivindicado. Né, e tomara que o remédio chegue sexta-feira mesmo, né? Porque tomara que não fique na sexta de dezembro. Que fique na sexta-feira, na primeira sexta-feira de agosto. Né, que chegue sexta, então. Então é isso. Ontem também, não sei o que foi resolvido a questão do exame, que a pessoa veio pedir aqui. Não sei se o vereador Elton resolveu a questão do exame. Então, está resolvendo a questão do exame. A gente pede precedentemente ao prefeito, né, o Elton Ecubito, isso aí, para pedir para fazer esses exames aí para quem precisa. Porque quando se trata de saúde, é difícil, né, e fica caro. Então, a gente pede aí, com carinho, para resolver essas pequenas coisas, que não adianta resolver as coisas grandes que aparecem e deixar as pequenas que prejudicam muito, e deixa o pobre, coitado, com muita dificuldade e não resolve a questão das pequenas coisas. Aquela entrada para contendas ali, o presidente acabou de citar, aquele lixo estava até hoje, a lixeira não foi colocada. E pelo jeito não vai colocar. Aquilo já virou um assunto crônico, ruim ali, que tem que pôr uma lixeira, mesmo que não pode, sei lá, inventar alguma coisa, senão fica aquele lixo todo esparramado. Né? Desce pelo ribeirão, as vacas também comem, então vai virando pode falar.
Vereador, você falou a respeito desse exame que está para sair. A prefeitura, ela teve nos seus cronogramas o agendamento desses exames. Né? E o exame dele está agendado, ele está na fila e tem outras pessoas também priorizando desses exames. A prefeitura não está recusando de pagar, de fornecer esse exame para o paciente. Mas tem uma fila, né, Olívia? Você sabe bem que esses processos a gente tem que aguardar mesmo. E o caso dele, ele teve uma consulta, o médico já marcou a cirurgia dele, adiantando o processo, entendeu? Então, e no caso dele, é só no particular. É só no particular. Pela prefeitura, esse exame pode sair? Pode sair, sim. Não vai demorar tanto assim, né? Mas ele já quer para sexta-feira. Então, para a prefeitura, a gente vê as necessidades de outros também que necessitam de outros exames. Pode falar.
Ô, Elvis, licença um minutinho. O que acontece? Quando você vai fazer um procedimento, você vai no médico, você vai uma consulta, o médico pede o exame. Lá, nós sabemos que nossos exames são feitos pelo CISLAB. Então, as meninas lançam no sistema do CISLAB. O CISLAB puxa, então vai dar aquele dia. Fulano vai fazer o exame daqui 20 dias. É isso aí. Só que o caso do paciente é que ele precisa desse exame antes desse dia. Supondo, antes desses 20 dias. Por isso que ele vai pagar o exame. Acredito que por isso, né?
Mas assim, isso não é área minha, mas vou dar uma opinião. Por exemplo, tem outros exames marcados, mas a cirurgia dos outros ainda não saíram. Então por que não troca esse paciente com outro?
Mas é conforme está o pedido médico. As meninas não podem lançar, o que não está escrito no pedido médico. Por exemplo, você, Rogério, você vai no ortopedista. Aí qual é a causa que está indo no ortopedista? porque você está com dor na perna direita, na perna esquerda, na coluna, entendeu? Então, e tem lá, o Juninho vai lá porque ele precisa, urgente, fazer um ultrassom. Quem vai sair primeiro? O que está escrito urgente. Elas podem lançar urgência só onde o pedido está escrito urgência. Aí vai o que? Passando o sustitel urgente na frente.
Tá, é porque nós conversamos ontem aqui, né, e não resolvemos. É, realmente, o presidente da Profissa aqui, né, o prefeito falando que ia colocar as placas e até hoje não colocou. Bem lembrado. Então tá bom. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Nico. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, colegas
vereadores, servidores da casa, população aqui presente. Também uma boa noite aí ao nosso novo jurídico, doutor Lauro Mesquita, boa-vinda, e eu creio que vai ser benção. População também que nos acompanha pelas redes sociais, também uma boa noite. Quero começar aqui a falar um pouquinho do projeto que entrou em plenário na última reunião nossa de julho, né, do mês passado, a qual eu pedi vista nesse projeto. Então, esse projeto é para alterar uma lei, resumindo, é para reajustar aí o salário das diretoras e vice-diretoras. Até então, eu precisava estudar melhor esse projeto, então a gente pediu vista, né, com essa intenção de procurar aí o responsável, para procurar entender melhor esse projeto. E quando a gente pede vista, segundo o regimento dessa casa, pode segurar até 15 dias. Como nós entramos de recesso, e o recesso ele não conta, então eu poderia segurar essa vista até dia 11 de agosto, mas não fiz isso, porque eu só queria entender esse projeto. Então, depois das festas, a gente procuramos aí o responsável, foi esclarecido, eu entendi bem o projeto e retirei essa vista no dia 17 do mês passado. Então, ou seja, não tem mais dúvida. Mas esse projeto, né, o senhor presidente, foi acertado que ele vai segurar um pouquinho até a Anvet dar aí o seu relatório, porque a gente sabe que existe aí alguns funcionários com salário abaixo do mínimo. Isso não é interessante. E também, quando nós botamos o projeto sobre o piso dos professores, que ninguém até então poderia ganhar menos de 2.300 e alguma coisa. Então, nós aprovamos esse projeto, mas a professora aí mais antiga está tendo perca, porque, embora a lei parece que fala sobre isso, né, que pode ser complementado com os benefícios. Eu não concordo, né? Mas parece que a lei diz que pode, porque elas estão perdendo bastante. Então, eu acredito que a gente sempre é a favor de valorizar, sim, os funcionários. Eu acho que a diretora, sim, é um cargo que requer mais responsabilidade. Então, a gente entende que precisa, sim, o salário precisa ser compatível. Mas também, eu acho que não pode esquecer os outros, né, dos professores, desse funcionário que está ganhando menos. Então, seria interessante esperar mesmo, ao invés de esclarecer, para ver se tem uma solução de resolver, né, todo esse problema aí, como se diz, de uma vez só. Então, é isso. Obras. A gente sabe, existem muitas coisas que precisam ainda ser feitas. Nós entendemos isso, mas precisamos falar, né, reconhecer aquilo que foi feito e aquilo que está sendo feito. no mês retrasado, inauguramos o PCF Pedra Negra. Quem foi lá pôde ver, foi uma benção. E no mês passado, no último dia 28 agora, inaugurou o PSF Serra. É, então as obras estão aí, uma obra também de muita importância, aguardada por todos, é o asfalto ali da serra, da rua ali, da Leninha. É, já faz anos que nós estamos cobrando, quando chove ali gera um transtorno danado, mas agora já estão arrumando. Agora essa obra vai sair, uma obra muito importante ali para o município, né? Principalmente para os moradores ali, porque já vai entrar o período chuvoso e não vai ter aquele transtorno que tinha.
Fizemos até um requerimento sobre aquela rua antes do recesso.
Isso mesmo. Então está saindo, então graças a Deus por isso. A praça, né, o Juninho já falou também aqui, que ali, em frente ali o bairro próximo São Mateus, deu início o ano passado, chegou o período chuvoso, parou, demorou um pouco, na verdade, né, para recomeçar, mas agora recomeçou, está indo bem, então já mais uma obra aí que vai ser inaugurada e entregue aí para o município. Então são as obras muito importantes, pessoal, que a gente precisa, né, reconhecer os carros, né, Gabriel, que passou aí uns tempos aí no aperto, os carros chegou, caminhões, ambulância, van. Então são problemas que estão sendo aí, né, resolvidos. Existe coisa ainda para fazer, para acontecer? Precisa, mas precisamos reconhecer, né, aquilo que está sendo feito. Então isso são obras que nós sabemos que é muito importante. Sobre as estradas, né, vereador Juninho? A gente de fato tivemos lá, eu, vereador Juninho, Nelsinho, o chefe de gabinete, nas estradas. Eu ando muito nas estradas, pessoal. Eu sei de perto a condição das estradas rurais do nosso município. Então fizemos essa. Um plano de ação e até então está sendo cumprido. Foi acertado, né, de arrumar primeiro o barreiro, que é uma estrada sempre que fica por fim, nunca que chega lá, é só mesmo aquele palhaçinho básico. Mas então nós sugerimos que arrumasse lá primeiro, depois de lá, tanque e assim por diante. Barreiro está praticamente finalizado.
Lembrando, né, vereador Nico, que barreiro realmente estava intransitável. A estrada lá estava muito ruim. Estava com um monte de terra no meio da estrada, que os moradores mesmo tentaram, né, arrumar a estrada e não deu muito certo. E lá realmente, só para não falar assim, eles privilegiaram lá e esqueceram de cá. Não. É porque realmente onde estava, péssimo.
Lá estava crise mesmo. E lá a gente sabe que sempre fica mais para o final e não consegue chegar lá como deveria chegar. Mas agora já abriu como tinha abrido, né? Tirou de churrada, fez as bacias, como nós sugerimos. Então, graças a Deus por isso, encascalhou. Veio a festa, deu uma parada, né? Depois também eu teve que parar para puxar material devido aqui o asfalto aqui na terra, nós conversamos. Mas agora, né, veio os caminhões, então agora ele retornou de novo a todo vapor. Então a gente espera que não pare, que possa concluir antes do período chuvoso. Ô Juninha, sobre essa estrada lá que você citou, ali no tanque, próximo ali, onde o irmão aqui do Rogério tem, de fato ali, aqueles moradores já nos procurou uma vez, concernente ali aquela estrada ali. Nós temos que conversar uma vez lá no executivo a respeito daquele problema lá. Lá é o seguinte, lá passa um ribeirão lá, e quando chove lá bastante, a água lá passa por cima da estrada. Se tiver uma chuva muito forte, às vezes não tem como sair de carro ali naquele lugar. Então, o que precisa fazer ali? O problema, meu Rogério, não é. O problema ali não é só o mata-burro. Ali está tudo nivelado. Ali tem que levantar aquela estrada também. E também levantar o mata-burro. Se levantar só o mata-burro, senador, e a estrada continuar baixa, não vai resolver. Então ali tem que...
Mas o negócio também é desassorear esses ribeirões todos aí. Porque, pelo que eu vi, isso daí é um problema crônico, né? Que sempre colocava muafa, chovia e levava para dentro de todos os remanescentes ali. E aí, aonde... Claro que ia dar esse problema. Que estava entupindo ali os ribeirões, a água ia para onde depois? Né?
Verdade, ali é caminho de casa, viu, pessoal? Eu falo que a gente conhece bastante. Então ali é o seguinte, ali tem que levantar. Ali é só tutorial, vereador Juninho, e não vai resolver. Ali é muito plano. Ali, de fato, precisa, de fato, levantar aquela entrada. Colocar a mania lá, está fácil. Pôr a mania e levantar um pouco aquela entrada. Está fácil de resolver. Porque quando chove muito, já aconteceu deles não ter condição de sair de carro lá. Então, assim, é algo que precisa olhar com carinho. Acho que acabou, né? O que eu tinha para falar por hoje. Acho que o meu tempo também deve ter estourado. 35 segundos. Então dá para a gente dizer aí uma boa noite a todos, né? E, então é isso. Vereador Olívio, está com a palavra agora.
Boa noite a todos, senhores vereadores, servidores da casa. Boa noite e bem-vindo, nosso assessor jurídico, Dr. Lauro. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Eu queria que tivesse mais gente assistindo, mais gente também aqui participando da reunião da Câmara, né? Mas, infelizmente, nem tudo que a gente consegue. Mas muito obrigado a vocês que vieram. E continue vindo, por favor. Vocês são importantes e a população inteira é importante para estar assistindo e vendo o nosso trabalho aqui dentro da Câmara. Como, né, todos já falaram um pouco aqui, né, os nobres colegas, tem muita coisa para falar nesse um mês, né, de recesso, que nós não paramos de trabalhar. E todos os dias, gente, a gente trabalha 24 horas. Não é que estamos, né, a nossa casa está fechada e que a gente não trabalha. A gente trabalha sim. E a gente não nega, né, atendimento a ninguém. Espero, né, que ninguém faça isso. E vamos falar, né, as coisas, né, o Nico Corguinho falou ali da festa, que ele está fazendo, fez um trabalho para poder, né, ver quem gostou, quem não gostou. A festa estava ótima, parabéns aos organizadores, né, esteve muito bom, eu fui todos os dias. Logicamente, a gente tem umas coisinhas que a gente fala e a gente, né, o que eu tive que falar, eu já falei para quem precisava falar, mas... Agora também nós temos a parte, né, de fiscalizadores. Nós temos a parte onde as pessoas nos cobram, né, a população nos cobra, e nós temos que cobrar sim de quem fez e quem faz. Porque nós aqui estamos para dar o apoio e fiscalizar. Aí o que executa é o executivo e os seus secretários. Então estamos aqui para apoiar em tudo que estiver certo. O prefeito na inauguração, né, na reinauguração do PSF Serra, ele deixou bem claro e agradeceu, né, a nossa casa legislativa, e acredito que esse papel ele tem que fazer sim sempre, porque ele não está fazendo favor em nos agradecer, ele tem que agradecer, porque estamos trabalhando sim, do mesmo jeito que nós estamos aqui, reconhecemos que ele faz, ele também tem que reconhecer que nós trabalhamos junto com ele. Isso estende a toda a população, porque se inaugurou um PSF, né, que ficou da Pedra Negra, ficou um PSF ótimo, que vai atender a população. Se reinaugurou o PSF da Serra, se chegou carros, né? Quantas vezes nós cobramos aqui, foi leiloado os carros, quantas vezes cobramos para poder, né, a compra, para estar lá, a licitação, e chegou esse dia, os carros estão aí. Do mesmo jeito também que a gente pede para que os servidores dessa pasta tenham, né, amor e carinho, e trabalhe com dedicação e que cuide, né, de todo, dos carros, dos caminhões, das vans, das ambulâncias que chegaram, porque a gente está aqui, isso daqui é para o povo, para a população. Então, eu sempre digo, a população sempre tem que ter o melhor e tem que ser bem servido. Nós fazemos esse papel, gente. Nós estamos aqui para servir. Para servir. Independente de quem seja. Independente se somos políticos ou não. Essa diferença tem que ficar... Não tem que funcionar. Temos que trabalhar para todos. E não podemos, né, esquecer que se não fosse pelo povo, ninguém estaria aqui. Ninguém. Então, todo mundo exerce seu papel e faça ele com qualidade e com excelência. Eu faço meu trabalho, não aqui, não estou falando aqui da Câmara, mas eu faço meu trabalho lá no PSF, onde eu trabalho, com muito amor e dedicação e com excelência. Porque eu quero ser tratada desse jeito.
e onde eu falo também que hoje nós temos os secretários, nós temos os funcionários da prefeitura, e eu peço a todos que continuem trabalhando em favor da nossa população e que trabalhem com excelência. Hoje nós tivemos aqui servidores, né, pedindo nosso apoio para que, para que pudesse estar regularizando o salário, mas o prefeito já tinha feito um vídeo mais cedo, falando que esse processo já está em andamento, já que não é de hoje também que a gente está pedindo aqui, acredito que desde quando começamos aqui nessa casa, nós estamos pedindo, né, para regularizar, para poder... o salário, todo mundo tem um salário digno. Ninguém quer um salário de ninguém, gente. Por exemplo, eu não quero um salário de outra pessoa, porque eu trabalho, eu quero receber pelo que eu trabalho. Então, eu acredito que todo mundo também. Então, esse apoio, eles podem contar com a gente, sim, que estamos aqui. Eu falo por mim, por servidora do município. Estou vereadora, mas sou uma servidora efetiva do município. Então, onde qualquer servidor vir me procurar e pedir ajuda para que falar qualquer coisa com o prefeito, eu estou aqui à disposição, tanto quanto para a população em geral. Estamos aqui sempre para trabalhar em favor da população. E hoje, né, nós tivemos, né, o prazer, né, Juninho Corguinho, de estar lá na São Cristóvão, conversamos, né, com o diretor lá da São Cristóvão, com o Sávio. Juninho já falou, Corguinho já falou. E agora ficou, né, nós, né, vereadores, não só nós três, mas como todos nós, vereadores, ficamos aqui de ver a demanda, é o pedido que todos fazem, que é um horário de ônibus que tem das 9h30, que não tem mais. Então, nós ficamos, né, responsável para passar para eles a demanda que vai ser feita, porque nós também ouvimos, do mesmo jeito que a gente ouve os usuários, a gente também ouviu, né, ele, e entendemos muita coisa ali, coisas que eu não sabia, fiquei sabendo. E a gente não pode aqui também, né, falar uma mentira ou ser mentiroso ou falar politicamente para agradar alguns, né? Isso não me cabe fazer, porque eu não sou uma pessoa de promessa. Se for para mim poder falar alguma coisa, a gente tem que falar o certo e cumprir. Então, vamos, né, conversar depois, vamos resolver o que a gente pode ser feito, né, para poder organizar aí e mandar essa demanda para São Cristóvão. Mas foi uma conversa produtiva, como o Corguinho e o Juninho mesmo disse.
Vereadora, também frisar que a gente conversou sobre o fracionamento, né, do preço da passagem, né, vereador Corguinho?
Sim.
Por exemplo, daqui até a Serra ser um valor menor do que a passagem cheia.
Sim.
E, infelizmente, recebemos a
notícia. Não pode.
Não pode.
Porque passa a ser municipal. Então, como é uma linha intermunicipal, não pode ser feito. Só que o que acontece? No cartão, se paga R$ 5,90. Quem não tem o cartão, paga R$ 6,50. Isso é o valor da São Cristóvão. Mas pelo DR, tinha que ser pago R$ 6,55. Logicamente, gente, quem está usando vai achar que diferença é pouca. É pouca, é sim, né, o preço. Se você cobrar R$ 6,55... Sim, e também vai ter, né, eles estão arrumando o lugar da recarga, já tem um ponto lá em Lavras, eles estão esperando só arrumar os equipamentos para poder estar fazendo essa recarga, que acredito que eles falaram para nós, até esse mês de agosto todo, né, eles vão conseguir arrumar para que possa estar fazendo isso, mas garantiu que ainda, os usuários de Jaci podem continuar pedindo os trocadores, né, e os motoristas para poder fazer a recarga, então vai continuar assim. E, lógico, a gente está pensando, sim, na melhoria para cada usuário, para cada pessoa que está usando lá. A concessão com a São Cristóvão no município de Jaci é até 2040. Então, bom, estamos em 2023. Então, só falta 17 anos, né, Rogério? É isso daí, porque às vezes a gente, né, as pessoas, né, nem eu sabia também o tempo de concessão. Mas é esse daí, e eles fazem, né, eles nos mostrou que eles têm também que mostrar tudo isso lá na central, que é em Divinópolis. Mas eles nos garantiu, e eles, assim, eles agradeceram muito, né, ficaram, né, Juninho e Corguinho, que a linha de Jaci realmente é uma linha que os usuários são mais, porque Jaci está muito perto de Lavras, onde o pessoal vai, quase todo mundo vai trabalhar em Lavras. E
de Lavras também
vem, né, para cá, vem lá para para Intercemit, para Verde Campo também, né? Que está no meio, mas que são, que os usuários são isso também, os condomínios. Então, foi uma reunião satisfatória. Só que eu não vou poder falar que agora, ô gente, vamos conseguir abaixar o preço da passagem. Não, estou falando mentira se eu falar isso. Gente, vamos conseguir a linha de tal horário. Estou falando mentira, porque não depende só de nós. Tem a parte burocrática, onde tudo existe a parte burocrática. Então, nós vamos ficar aí nesse impasse. Mas espero, né, que a nossa reunião de hoje tenha sido, né, uma reunião próspera e que daqui para frente a gente consiga ter muitas e muitas melhorias para o nosso município. Não só hoje, mas todos os dias. E o que nós podemos fazer é isso daí. Trabalhar para a população, trabalhar em favor da população. Onde nós vamos encontrar dificuldade... Acabou os meus minutos? Ah, tá bom, obrigada. Nós vamos continuar fazendo. E vou, né, mais aqui os meus minutinhos, continuar falando, né, sobre Rogério, o Juninho, né, o presidente falou assim que na sexta-feira chegam os remédios aqui. Que ótimo que chegam os remédios. Eu sou suspeita em falar da saúde de Jaci. Sou suspeita, por ser uma funcionária da saúde de Jaci. Mas, como servidora, como munícipe e estando vereadora, eu acredito que poderia melhorar muito mais. Espero que melhore muito mais. E o Ijaci, o nosso Ijaci, ele já melhorou assim, muito mesmo, muito. Eu só quero direitos iguais para todos, as pessoas podendo receber e ter todos os benefícios que o Juninho tem, que eu tenha, que o Banana tenha, que os direitos iguais sejam para todos, que sejamos respeitados como autoridades dentro do nosso município, que somos, não pela população, mas por servidores e por secretários. Às vezes eles deixam e acham que nós não somos aqui um nada, mas estão muito enganados. Somos muito mais, muito mais. E vou continuar falando aí assim. Eu estou aqui, gente, para trabalhar para a população. Às vezes podem falar em rede social, pode falar qualquer coisa na rua, nem ligo. Estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer meu trabalho, estou aqui para servir e para cobrar do executivo, para fiscalizar. Fez coisa errada? Estamos aqui para cobrar. Estamos aqui para trabalhar para a nossa população. E continuemos, né, gente, trabalhando, continuemos pedindo e podem contar com nós sempre. Boa noite a todos e que vocês continuem assistindo a nossa reunião. Obrigada.
Obrigado.
Vereador Edilson. Vereador Célio dos Petinhos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, doutor Lauro, nosso novo assessor aí. Seja bem-vindo. Boa noite, servidores da casa, pessoal que acompanha nós nas redes sociais aí. Senhor presidente, gostaria de pegar um ganchinho da Olivia ali e dizer... Não deu tempo de eu falar para a menina que teve aí hoje, não só para ela, como mais os outros demais funcionários que estão recebendo abaixo de um salário mínimo aí. Pois não, senhora.
Sério, só um minutinho, eu esqueci de agradecer ao Corguinho, né, pelo cuidado com as mulheres. E o agosto, né, o agosto roxo. Muito obrigada, viu, Corguinho?
Santinho. É isso aí. Dizer para essas pessoas que essa casa está empenhada, sim, e desde antes, há um bom tempo, que vem mandando... requerimento, pedindo explicação para o prefeito lá. Hoje ela até mostrou para ela um dos requerimentos, um do Rogério, assinado por todos nós. Tem o meu também aí. E dizer para elas que nós estamos junto com ela, sim. Estrada rurais, senhor presidente, tem que pedir para acelerar um pouco aí, senão daqui a pouquinho vai vir a chuva de novo. Ela não acabou de vir aqui, né? Com essa chegada desses maquinários aí, talvez agora eles consigam acelerar mais um pouco o processo lá. Aí, como o Nico falou, tem 100 quilômetros, pouco quilômetro, né? Dar os parabéns aí pro prefeito, essas obras, tudo que fizeram aí, os veículos que eles adquiriram. Dizer que tomara a Deus que esses PSF fique tão bonito por dentro quanto está por fora, porque por fora você chega lá e está a coisa mais maravilhosa, né? Então, por dentro, quando eu digo bonito, eu digo assim, que tenha exames pago para a turma, remédio, médico, que eles ficam em proporção ao lado de fora também, não só bonito lá por fora, né? Dizer também a respeito das câmeras. Já tem, lá vai para 3 anos que eu fiz esse projeto das câmeras aqui e o executivo, não tem dinheiro, primeiro ano não tinha dinheiro. Aí depois não tá arrumando, tá vendo que vai acabar o mandato e ele não vai fazer. Lembrando que isso aí não é para mim não, isso aí é bom para a cidade, bom para ele, é bom para a segurança da cidade, né? Vai ajudar muito.
Evita de botar cachorro, vereador.
Perdão?
Sabe que a gente fica pensando que para outras coisas tem, né? E sai rápido o dinheiro.
Agilidade.
Mas, assim, para fazer um projeto aqui dessa casa, para abraçar alguma causa, não tem dinheiro. Ou aí já coloca papel, a demora, né?
Eles falaram, né, que é o secretário que tomou frente de lá, um dos secretários lá tomou frente dessa câmara, ele é muito competente. No que ele faz. Então, não sei o porquê que está demorando aí, ou quer fazer muito bem feito para não deixar nada errado, mas pedir ele para que olhe com carinho, né? Que isso aí vai ser bom para todos.
Querendo ou não, vereador Esteves, são quase 800 dias, né?
Assim de cabeça, não sei não, mas dá 700 dias, eu sei, né? Lembrando que praticamente na região aqui é só Jaci que não é monitorado, até não desfazendo, né? Mas até um distrito nosso do lado aqui é monitorado. Eu já pedi um monte de vez, pedi também ao prefeito, por requerimento aqui ou indicação, né, que instale Wi-Fi em certos pontos da cidade aí, porque nós temos na nossa cidade vizinha Ibituruna, com certeza o Fabiano já viu lá, que já foi lá um monte de vez, vai lá todo direto, ele já deve ter visto lá. Coisa à toa, eu acho que para a prefeitura isso é coisa à toa. Vou pedir novamente que, quem sabe, ele nos ouça agora dessa vez, né? O que mais, senhor presidente? Dá os parabéns aos organizadores da festa do... Não é festa pior não, né? Primeiro, Jaci Rodel Festival, que ficou muito bem organizado. Organizadíssimo, eu achei até demais. Questão de parabéns, que continue.
Sério?
Foi não?
Você falou em mandar um abraço e agradecer pela festa. Eu também não posso deixar de mandar um abraço aos organizadores da festa do caminhão, né? Que são os pioneiros, que é o meu pai e o Fábio. E agora a Secretaria de Cultura também ajudou bastante no evento esse ano, o ano passado. Mas os pioneiros foram o Fábio e o meu pai. Também quero estender... Um abraço
aí. Isso aí, senhor presidente. Eu ia chegar lá agora, né? Deu um parabéns lá pro pessoal do Jaci Rodel Festival. E agora, mais recente, ontem, sexta-feira, novamente um parabéns também para a Secretaria de Cultura, ao Fábio, ao Leo, seu pai, a paróquia. Ao meu ver, foi uma festa maravilhosa, 10 vezes melhor. Ao meu ver, não tem 10 vezes melhor do que a festa do peão. Que provavelmente gastou-se 10% em relação à festa do peão. Não estou falando mal, estou falando que, ao meu ver, que ficou maravilhosa. Parabéns para ele, para eles, aos organizadores em geral, que às vezes tem gente por trás, né? Que Deus abençoe e uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Vereador Jonathan do Dilso.
A boba. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, senhores vereadores, nosso jurídico Lauro, nosso amigo, aos visitantes e a todos que nos acompanham pela rede social, né? Todos uma boa noite, funcionários da casa. Primeiro momento, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o Jaci Futebol Clube pela força de vontade e dedicação dos quais ele se encontra. Na semana passada teve um jogo, já chegou na oitava de final, né? Eles já estão na oitava de final. Quantas outras equipes queriam estar ali, mas o Ijaci Futebol Clube está ali nos representando, a nossa querida Ijaci. Então é muito, a gente fica muito orgulhoso disso. Por quê? Porque tem muitas equipes aí que o jogador é remunerado, né? São pagos e não conseguiu chegar nas oitavas de final. Já tem Futebol Clube no sábado passado, perdeu lá de 2-1, mas um jogaço, jogou de igual para igual, né? Falhas tem. E agora domingo vai jogar aqui, no campo Anderson Martins, no qual a gente torce para que venha para as quartas de final, né? Então, sem o recurso que eu falo, financeiro, de dinheiro, de poder estar ali, custeando ali uma chuteira do jogador, que o jogador já não é remunerado, né? E ainda tem que trabalhar aí sol a sol. Para mim, esse jogador é um herói, né? Porque ele tem que trabalhar aí, trabalho de servente ou de pedreiro, tira o dinheirinho, compra a chuteira, vai jogar, entendeu? Dá o máximo para levar o nome de Jaci. E até hoje essa subvenção tá lá e não sai. E a partir de agora, eu não vou falar mais da subvenção. Para mim, se quiser fazer o repasse, faz. Se não quiser também, eles estão vivendo até agora sem isso, né? Chega. Chega, isso não dá mais para falar. Porque já tem mais de ano aqui o projeto. E até hoje, nada. Só documento, passa para o jurídico, passa para comissão, comissão devolve para o jurídico devolve para comissão. Não é que vai parar isso? É mais fácil falar, não vamos pagar. E o pessoal trabalha, faz hora extra, o pedreiro, o servente faz hora extra para comprar uma chuteira, uma caneleira, é muito melhor. Né? Porque a gente chegar lá no campo e falar para ele, não, vai sair. Opa, essa semana sai. Então, eu já fui bem sincero com o pessoal e já falei para eles, ó, esquece isso. Esquece. Né? Então, é um absurdo montar uma equipe dessa para representar o nome de Jaci. É o que eu falo. Um ou outro me questiona, mas o jogador é tudo de Jaci? Não é, gente. O time do Cruzeiro, o jogador é tudo lá de Belo Horizonte? Do Corinthians, é tudo de São Paulo? Está levando o nome, Ijaci Futebol Clube, a cidade de Ijaci. E outra coisa, é muita amizade para os caras conseguirem convencer o jogador de vir jogar aqui sem ganhar um real. Isso aí é o quê? Amizade. Né? Então, para mim, a partir de hoje aqui, senhores vereadores, vocês não vão ouvir mais eu falar subvenção Ijaci Futebol Clube.
Vereador, dá uma parte.
Sim. Sim.
Você sabe me informar o que a secretaria, no que a Secretaria de Esportes tem auxiliado e ajudado?
Tem auxiliado. Acabei de falar até no grupo de WhatsApp que tem dado transporte, tem dado a segurança e arbitragem. Só que o vereador Elcio,
o Jonathan,
não vive só disso.
Só um minutinho. A sua queixa, que eu acredito que seja, não seja pelo que já está fazendo, mas sim a subvenção não é só para ajudar agora no campeonato que está acontecendo, mas sim com as outras crianças. Isso, é isso, né?
Muito bem colocado, vereador. Muito obrigado.
De nada.
Porque às vezes aqui a gente até fica meio nervoso, acaba passando alguma coisa por despercebido. Mas foi muito bem, vereador Olívio. Tem a escolinha de crianças, né, que é adolescente, mais de 60 crianças também, que faz parte desse projeto, há mais de 2 anos. Quando já se estava totalmente parado, essa escolinha estava a todo vapor, vivendo de doação, pedindo no grupo de WhatsApp uma chuteira para o menino, um lanche, alguma coisa, entendeu? Então, não é só isso. O vereador foi muito feliz, agradeço.
Lembrando também, dona, que não é só o Jaci Futebol Clube vai beneficiar.
Ia falar agora que a gente não está aqui para falar só do Ijaci Futebol Clube. O projeto estava Ijaci Futebol Clube e a Montem, que é a Rádio de Ijaci. Eu ia acabar de falar a rádio, a banda e Folia de Reis. Então, passou aqui. Então, para que veio esse projeto aqui nessa casa? Para ficar guardado lá mais de ano? Manda. Aqui foi rápido. Então não manda pra cá. Eu não vou falar mais, né? Até me desculpe o pessoal lá da Montem, porque a partir de hoje eu não falo mais dessa subvenção aqui na Câmara. Outra coisa, senhor presidente. Tem um projeto aqui que... Mentira, um requerimento. Eu fiz vários requerimentos hoje. Algum deles. Tem até um morador aqui do bairro, né? Que é o nosso amigo Japoli. O bairro Vilas Boas, ele está muito preocupante. Eu fiz mais de 5 requerimentos só de lá, porque naquela curva onde desce, não tem passeios. Aí as crianças descem, tem que passar no asfalto, o mato está tomando conta da rua. Eu já fiz 2 requerimentos para lá. Não foi atendido até agora. Outra coisa, é o eucalipto lá que está muito alto e está jogando folhas, galhos em cima das casas. Então a gente fez 5 requerimentos para esse bairro. Peço que olhe com carinho. Eu tive lá no bairro, conversei com vários moradores e eles me relataram isso tudo, né? Então eu vou aguardar os 30 dias, que manda o requerimento. Não feito isso, vou gravar um vídeo lá com os vereadores e, se preciso for, a gente coloca nas mídias, né? Outra coisa, senhor presidente, é esse outro requerimento, o 24, que a gente fez aqui na Câmara, que é os gastos de show, de festa, pedindo que documento de veículo foi comprado. Foi passado no plenário, né? Só o nosso amigo aqui, o Emerson, que foi voto contrário, mas a cadeira é dele, ele que sabe do voto dele. Mas foi assinado por todos e está descendo para a prefeitura. Então, se não for para nós fiscalizar, eu não quero estar aqui, não. Se não for para fiscalizar, se está tudo certo, bacana, eu bato palma aqui. Então, o pedido é o pessoal que nos pede. O pessoal na rua nos pede. Ó, fiquei sabendo que comprou por isso. Tô sabendo que o show foi isso. Você sabe? Aí o vereador vai falar assim, não sei não. Então, por isso que a gente tá pedindo documento aí. Se me perguntar, eu vou falar, é R$50 o show. Por quê? Porque eu tenho prova. Tá lá, ó, o documento aí. Então...
Ou então desmentir a versão...
É lógico, né? Ou então o cara chega, esse daqui... Eu acho que é bom para as duas partes, tanto para a Câmara quanto para o prefeito, que mostra transparência. Eu estou errado, presidente? Então, assim, mas a gente mostra transparência, o show foi R$50, R$50, gente. Não é 100 que vocês estão falando, é 50. Outro lugar foi 200, mas aí é lá, né? Se teve para lá, é para lá. Aqui está dentro do orçamento. É 50 a 50. Então, eu não sei por que muitos batem a cabeça quando a gente pede um requerimento desse jeito. Porque eu acho que, se não for para fiscalizar, não precisa de vereador, não. Né? Então, tá aqui o requerimento. A gente vamos analisar sim, vamos pedir os documentos. Já pedimos, vai mandar para a prefeitura. E espero que o mais breve possível manda para nós a transparência. Né? Outra coisa que quero falar aqui no plenário é sobre a Copasa, né? Essa casa já deixou bem claro que todos é contra o mau funcionamento da Copasa, né? Prestação de serviço, muito contra. Inclusive, a gente fizemos aqui uma CPI, né? No qual o presidente Rogério e o relator e o Nico membro. Presidente Rogério. E foi mandado para o Ministério Público. Até agora não tivemos resposta. E agora um cidadão faz um abaixo-assinado, que está aqui, né, na minha mão. Esse abaixo-assinado é para colher a assinatura dos cidadãos de ciência. Eu vou até mostrar aqui, ó. Um deles está comigo, lá no meu bairro eu vou colher assinaturas. Aqui o nome, o bairro, RG ou CPF, título de eleitor, número de inscrição. Sem isso não vale. E assinatura. Esse abaixo-assinado, a gente vai mandar para a SAE, ARSAE, Ministério Público, uma cópia para a Câmara, uma cópia para a Prefeitura. Né? Eu acho que isso é muito bom para poder fortalecer mais o descaso. Hoje o pessoal está sentindo na pele. Por quê? Nomes indo para o SPC, registro ainda não colocado, tratamento mal feito, a prestação de serviço de furo, asfalto, fica 2 meses sem tampar, fazer o tapa-buraco. Então, sim, está muito ruim. Está muito ruim mesmo. Eu acabo de tomar banho, eu saio igual, eu saio coçando igual se tivesse um 10 garrapatos. Por quê? A água não coloca lá com dosagem certa, né? Então, hoje tem esse abaixo-assinado aqui em vários bairros da cidade. Né? Então, eu acho que vai ser muito legal. Uma boa noite a todos, com Deus. Meu tempo estourou, né, presidente?
Estourou. Vereador Elton, da ambulância.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores.
Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, vocês que nos prestigiam com a sua presença, né? Quero dar as boas-vindas ao jurídico, Lauro, amigo e companheiro, creio que veio para somar e tirar as nossas dúvidas, né? Ajudar naquilo que for possível. Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu inicio as minhas falas deixando aqui um versículo, João 6, 68, que diz: para onde irei eu, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Nós vemos que nos últimos dias nunca se ouve na nossa cidade, eu não tenho medo de errar, tantas coisas acontecendo para um lado positivo. Nós vemos várias e várias inaugurações, temos aí o PSF da Serra, PSF do Pedra Negra, algumas outras instalações que talvez não teve a formalidade que teve as outras duas, mas nós vemos aqui o transporte, que foi revitalizado, foi modificado ali algumas coisas para o atendimento daqueles que chegam para pedir um transporte. Nós vemos ambulância nova, duas vans novas, caminhão de lixo, nós não vamos ter problemas mais tão cedo, né? Enfim, a população sabe, está aí nas mídias sociais, então nós vemos que isso aí o Executivo não faria sozinho, o vereador Corguinho. Houve a parceria com o Executivo, através da aprovação do Superávit, né? E isso vem com... A gente vê que o crescimento da nossa cidade, ele é considerável, né? É um crescimento muito até acelerado, por que não dizer assim? Nós vemos que muitas coisas boas estão ainda por vir, né? Dizendo isso, eu volto a frisar que nem tudo é coisa boa. Tem notícias ruins também. Nós vemos que muitas coisas, às vezes por detalhes pequenos, pecam, né, às vezes em detalhes pequenos. Nós vemos que o superávit que foi aprovado aqui também está dentro do orçamento para terminar essa obra aqui de frente, essa escola. E por que eu estou falando dessa escola? Porque muito me preocupa, eu não sei se os senhores vereadores têm a possibilidade de visitar a Padre Emílio, muita coisa tem que fazer ali naquele lugar. Muita reforma, os banheiros ali, alta descarga.
Só tem um banheiro funcionando, pelo que eu fiquei sabendo.
Então, está preocupante, né? Vou levar em conhecimento ao secretário de obras.
Temos uma indicação, um ofício, né? Pra...
A serra já foi resolvido muita coisa lá.
É. Agora aqui a gente tem um ofício e ainda nada.
É. Aí está aí o chefe, né, de gabinete, o Nelson, que se encontra presente hoje aqui. Ao terminar, nós vamos estar conversando a respeito disso, da Escola Padre Emílio, que muito me preocupa, né? Não somente para a segurança dos funcionários, mas também pelas nossas crianças, né? Haja vista que ali tem escada, principalmente as crianças, mas são seres humanos, os profissionais também, entendeu? Eles precisam de ter um ambiente de trabalho que lhe dê segurança.
Resumindo, ali aquele prédio não tem acessibilidade também?
Não tem, não tem. Acessibilidade, nós sempre batemos muito na tecla, né, vereador? Acessibilidade para cadeirante, enfim. Ali aquele prédio está bem ultrapassado da nossa realidade que nós estamos vivendo dia a dia, né? Então tem essa dificuldade. Também eu queria estar me colocando à disposição, também junto com os senhores vereadores, que a gente não toma decisões sozinhos, né? E nem tomar frente de alguma coisa em benefício próprio. Sempre quando é resolvido alguma coisa, a gente parabeniza até os próprios... nós não estamos em todas as áreas. Eu gostaria muito de estar envolvido no esporte, mas a gente vê que no dia a dia do nosso trabalho, nós estamos ali na saúde, fazendo o que é melhor, né? Já reivindiquei muitas vezes aqui, cansei de ser taxativo, chato, de estar falando dos veículos, e graças a Deus isso foi resolvido, né? Até eu quero aproveitar a ocasião de estar agradecendo ao deputado Coronel Sandro, que mandou uma emenda de R$65 mil o ano passado para estar adquirindo um veículo, e esse veículo é um dos três Argos que está aqui no município hoje, né? Então, isso aí é resultado de um trabalho sério e com comprometimento com a nossa população. Mas eu abraço a causa daqueles que ganham menos de salário mínimo. Nós temos mais, eu acho que se nós estamos empenhando, cabe a nós empenharmos um pouco mais, cabe a nós cobrarmos um pouco mais e ver como que está o andamento dessa empresa que é fiscalizadora, que faz os projetos, os planos e repassam para o município, que é a Anger, né? Nós temos sim de acompanhar mais de perto para resolver esse problema o mais rápido possível, porque isso aí já se arrasta há mais de um ano. Então, cabe a nós estarmos mais empenhados, porque nós não estamos de braço cruzado. Às vezes projetos vêm para beneficiar um ou dois, mas nós vemos a situação daqueles que nem completam um salário mínimo, e isso aí preocupa, né, vereador Nico? Eu tenho alguns minutos ainda, né? Eu quero aqui dar as minhas explicações. Porque muitos às vezes falam, ah, eu não te vi em festa, ah, estava a festa do, né, do rodeio, festival. Então eu justifico por mim. Eu ouço vários e vários elogios e até recebo o elogio por ser jaciense, por fazer parte desse rincão abençoado, como diz o hino de Jaci. Jaci, rincão abençoado, soberbas e lindas paisagens. Eu faço parte, só como funcionário público. Em março do ano que vem, completo 22 anos. Eu tenho muito orgulho de ter a minha raiz em jaciense. Meu pai tem como registro de Jaci. Coisas que muitos que nascem em Jaci têm registro de Lavras, né? Tem essas origens. Então, eu recebo os elogios. Falaram que a festa foi muito boa, foi muito organizada.
Verdade.
E muitos me questionam.
Não, parte.
Sim?
Eu até acabei esquecendo. Porque algumas pessoas de outro município nos perguntam também quanto ficou, porque está muito organizado. Estava muito bom mesmo, entendeu? Até esqueci de elogiar aí. Então, sim, a gente tem que passar sim, os valores. O pessoal, às vezes, quer fazer no município deles, entendeu? O valor ficou bacana e tal, dá para fazer, ficou bem organizadinho, né? Então, ficou muito bom mesmo.
Sim. Aí eu quero aqui, em público, né? A vocês que nos acompanham aí pelas mídias sociais,
Eu quero justificar a minha ausência nesses eventos. Como todos me conhecem, eu tenho um propósito. Eu, não por ser somente evangélico, mas eu não procuro não estar nesses ambientes, nada contra quem gosta, quem participa, mas às vezes eu quero justificar, porque muitos falam assim, o metido do Elton não foi, eu não vi o Elton lá. Então, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus propósitos, e com certeza, eu oro para que nada de mal aconteça. Eu oro para que tudo corra da melhor forma possível, para não haver uma tragédia, para não haver acidentes de trânsito, para não haver o que aconteceu e acontece várias vezes em outras cidades, para Deus proteger e guardar os nossos jovens. É muito preocupante. Às vezes a festa está acontecendo aqui, eu estou em casa intercedendo, pedindo a Deus para que nenhum mal aconteça. Mas nós sabemos, eu tenho os meus princípios, juntamente também com o vereador Nico, aposto que tem as mesmas palavras que a minha, a mesma opinião que a minha. Respeito aqueles que participam, que se alegram ali naquele ambiente, naquele momento. Né? Então, eu só estou aqui para justificar e parabenizar. Né? Que quando o serviço é bem feito, com ética, com transparência, é o que nós queremos. E se, quando nós enviarmos alguns pedidos lá para baixo, lá para o executivo, pedindo relatório daquilo que foi feito, dos gastos que foram feitos, nós não estamos querendo prejudicar, não, de forma alguma. Nós queremos simplesmente dar informações concretas e objetivas para a nossa população. Né? A respeito de gastos, às vezes o Corguinho quer falar alguma coisa aí, Corguinho? Tinha separado aí, não? Tem alguns minutinhos, pode ficar à vontade.
Sim. Então, vou aproveitar aqui, porque quando falam assim, gasto e investimento no esporte, como eu também sou da secretaria, eu só queria fazer alguns adendos aqui sobre o que foi feito, né, para a nossa cidade. Ok. Nós investimos até agora, nas equipes de esporte aqui de Jaci, no torneio, mais de R$45 mil. R$30 mil foram investidos na equipe do Jaciense. R$30 mil e já ciência, com arbitragem, taxas, segurança. Então, não é justo também falar que o executivo não está trabalhando em prol do esporte. São documentos.
Esse é do Jaciência ou do Jaci Futebol Clube? Não, Jaciência.
Jaciência. Tá. São com arbitragem, com deslocamento, com transporte, tudo comprovado, tudo comprovado.
Esse aí é o relatório, né? Então, nós trabalhamos em parceria. E o meu tempo, gente, está sempre disposto para qualquer um que quiser. Pode falar, amigo, nós temos mais 30 segundos.
30 segundos. Aproveitar esse segundinho. A respeito do plano diretor, senhores, Elton, Corguinho, senhor presidente, tem uns 3 meses, né? Já, não tem hoje nada.
Sim. Eu encerro as minhas falas, presidente, agradecendo a população, como eu fiquei por último hoje, pela paciência, por ter ficado até estar me ouvindo. Eu encerro as minhas falas com o versículo que se encontra no Salmo 23, versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe.
Trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Boa noite a todos. Deus abençoe.